Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América, emissão em vespertina em português para a África, domingo 14 de julho de 2018. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington, hoje aqui ao microfone Álvaro Lúdger Andrade, Mariano Bartolomeu, está na produção e Mayra de La Salette virá dentro de momentos com as notícias. Transmitimos onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 3.630 e 17.655 kHz, igualmente na internet através do nosso site voaportugues.com. Na emissão de domingo, para além do noticiário, com as últimas notícias, também traremos a nossa habitual janela de Angola. Mais tarde, faremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir, teremos o espaço do ouvinte hoje com o ativista Ray Dadix, Manda Chuva. Mas para já, as notícias com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. São 13 horas e 1 minuto aqui na capital americana, em Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Um pequeno reparo aqui em relação ao nosso espaço do ouvinte de hoje. Não será com o Rei da Dix, mas sim com Valentino Pena. Vamos então às notícias deste domingo 14 de julho. Os agentes da Polícia de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos, uma unidade conhecida como ICE, iniciaram neste domingo, 14 de julho, raids a nível nacional com o objetivo de prender imigrantes em todo o país que estão na lista de deportação. A operação do ICE, confirmada na sexta-feira pelo presidente Trump, tem como alvo centenas de famílias em 9 grandes cidades americanas, entre elas Chicago, Nova York e Los Angeles. Trump disse, e passo a citar, que as pessoas entram no país de forma ilegal e que, então, temos que as tirar de forma legal. Fim de citação. Os agentes do ICE estão em busca de imigrantes considerados perigosos. O diretor interino Matthew Albans disse que os imigrantes que estão a ser procurados estão num boletim acelerado de casos de tribunais de imigração. Segundo o diretor interino, os raids vão focar-se em famílias inteiras que receberam ordem para deixar o país e que algumas poderão ver os seus membros separados se entre eles houver quem tenha a documentação apropriada. A confirmação de Trump surgiu em meio a críticas generalizadas à alegada superlotação e más condições sanitárias dos centros onde estão detidos imigrantes ao longo da fronteira sul com o México. Também tem havido forte crítica aos agentes de patrulha de fronteira por separarem pais dos seus filhos. Na Rússia, cerca de 1.000 pessoas concentraram-se neste domingo no centro de Moscovo, exigindo que os candidatos da oposição sejam incluídos no boletim de voto para as eleições locais da capital russa a 8 de setembro. O protesto foi encarado como uma reunião entre os líderes da oposição e os seus eleitores, depois de uma petição a favor de vários candidatos ter sido rejeitada pela Comissão Eleitoral de Moscovo. A Câmara Municipal de Moscovo descreveu a manifestação como ilegal e exigiu o seu adiamento. Entre os líderes da oposição presentes nesta manifestação, espera-se o opositor Alexei Navalny e Ilya Yashin, um dos candidatos cuja assinatura também foi invalidada, pediu aos manifestantes que marchem com ele até à Câmara de Moscovo. Entre os slogans, muitos gritavam que Putin é ladrão e que Putin deve demitir-se. De acordo com a fuga de informação da Embaixada do Reino Unido, o antigo embaixador britânico para os Estados Unidos, Kim Darroch, disse acreditar que a saída do presidente americano Donald Trump do acordo nuclear com o Irão foi um ato, e passo a citar, de vandalismo diplomático, fim de citação, contra o seu antecessor, Barack Obama. Numa comunicação a 18 de maio, Darroch descreveu que, ao anular o acordo com o Irão, a administração Trump está a decorrer num ato de vandalismo diplomático, aparentemente por razões ideológicas e pessoais. era um acordo de Obama, fim de citação. Darroch demitiu-se na quarta-feira passada. Em Hong Kong, desde o início de junho, que os residentes se manifestam. Protestos esses que continuam até este domingo, 14 de julho. Os protestos duram já desde os meados de junho e a polícia hoje usou porretes e spray pimenta para enfrentar os manifestantes junto a uma cidade em fronteira com a China.
Obrigado, Mayra. Eram as notícias do mundo. Voz da América transmitir a emissão vespertina em português de domingo, 14 de julho de 2019. Recordamos que também pode escutar a emissão em direto através da internet voaportugues.com. Continuação de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E como é domingo, vamos então ao tema da semana, na nossa Janela de Angola, com o Kim Chaliongo.
Angola, que pretende tornar o setor do turismo potencialmente forte para o reforço da economia, ainda tem fragilidades em termos de infraestruturas e acessibilidades, déficit de produção interna e dependência das importações, assim como escassez de equipamentos hoteleiros. A ministra da Hotelaria e Turismo revelou recentemente em Luanda a agenda elaborada pelo Estado angolano no sentido de promover a imagem do país no exterior. Uma agenda repleta de atividades cujo objetivo é permitir a exploração do setor turístico, elevar o nível de diversificação económica, tornando assim o setor no novo petróleo para a economia de Angola. É esta agenda estrategicamente elaborada que permitiu a realização do Fórum Mundial do Turismo em Luanda e vai ainda possibilitar o acolhimento da Bolsa Internacional de Turismo em outubro de 2020, de acordo com a ministra Ângela Bragança.
De projeção do turismo como um vetor da economia. Angola é um país que tem foco na diversificação da economia para alterar o ciclo da excessiva dependência do petróleo e projetar um futuro de sustentabilidade económica capaz de gerar, sem sobressaltos, o bem-estar das populações e o progresso do país. As inúmeras potencialidades de Angola, o estado embrionário do turismo, fazem do nosso país um tesouro turístico rico e diverso por desvendar. Neste contexto, aproveito a oportunidade para comunicar a realização da Bolsa Internacional do Turismo Abitur Angola em 2020, na terceira semana de outubro, em Luanda.
O sucesso do setor do turismo em Angola tem ainda um entrave que se chama infraestruturas. A província de Moxico, por exemplo, tem lugares turísticos atrativos e dignos de fazerem parte do roteiro turístico do país, mas a falta de estradas dificulta, em muitos casos, o acesso aos lugares de lazer e recreação. Nesta circunscrição de Angola, o vice-governador para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, Manuel Lutuali, revelou que a prioridade atual na gestão é investir em infraestruturas rodoviárias.
Nós temos, por exemplo, o Lago de Lolo, que é o terceiro maior da África. Temos o Parque da Cameia, o terceiro maior da Angola. Temos uma fauna espetacular, uma flora espetacular. Temos um povo acolhedor, temos muitos sítios turísticos, para além daqueles que eu citei, tenho muito mais sítios para os quais nós precisamos de turistas e estamos a trabalhar para que sejam, digamos, enquadrados no roteiro turístico do país, para que possam contribuir para atrair turistas.
Como é que o Executivo tem estado a trabalhar no ponto de vista das infraestruturas para facilitar o trabalho dos operadores?
Correto, correto.
Alguns têm falta de estrada. dadas às dificuldades no acesso, o que é que o Executivo está a fazer?
Correto. Uma das nossas missões nessa área é realmente melhorar a rede de estradas. Estamos a trabalhar para que a curto prazo tenhamos a ligação entre a sede da província e a sede municipais com estradas em boas condições, tal como também acessos a pontos turísticos, digamos, importantes, como esses que eu acabei de falar. Estamos a trabalhar também para melhorar a nossa rede turística, a nossa rede hoteleira. Portanto, os operadores hoteleiros têm estado a fazer muito esforço para que tenhamos uma capacidade hoteleira capaz de acolher aqueles que vão procurar o nosso serviço. E, portanto, tem sido esse o nosso grande esforço para contribuir para o roteiro turístico angolano. A nossa prioridade neste momento é investir em infraestruturas viárias, estradas, para que nós possamos ter acesso aos pontos turísticos. Precisamos de ter estradas em condições boas de acessibilidade.
A falta de estruturas turísticas, sobretudo as rodoviárias, é um problema transversal. A província de Kwanza Norte, segundo o seu governador Adriano Mendes de Carvalho, pretende nos próximos dias ultrapassar este dilema, colocando os lugares de lazer daquele território no roteiro turístico nacional, dando maior importância às suas potencialidades neste setor.
Foi o que eu já dizia, Kwanza Norte tem muita coisa para oferecer em termos turísticos, né? Sem falarmos do próprio Quilombo, sem falarmos de Maçangano e outras questões, as lindas barragens que aquilo tem. Temos uma diversificação muito grande. Por isso Kwanza Norte está em altura, não diria tão depressa, se calhar, mas tem que, em breve, Kwanza Norte poder aparecer também na rota do turismo e da melhor maneira possível. Boa pergunta. Rosa de Porcelana vai ser um grande lançamento agora que nós queremos fazer. E onde nós queremos, que diga-se a banda verdade, é ver os aspectos da maior plantação da Rosa de Porcelana e a reativação de continuarmos a plantar o próprio café. No entanto, queremos lançar, fazer com que dentro de um ano, dentro deste ou próximo ano, lançarmos a Bolsa de Café, onde praticamente a componente turística e o lançamento da Bolsa de Café acaba por ser o maior impacto na economia e também para a própria província.
A recuperação de algumas vias de acesso na província de Malanje resultou no aumento da procura dos pontos turísticos da província, de acordo com Fernandes Cristóvão, diretor da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos.
Certamente, com a reabilitação, a recuperação da via de acesso, hoje Malanje tem estado a receber boas intenções em termos de investimento privado no setor do turismo. Malanje hoje tem tanto capacidade de alojamento, tem mais de 10 mil camas, tem mais de 6 hotéis, tem restaurantes à altura, ou seja, do ponto de vista da oferta de alojamento e alimentação, Malanje tem condições excelentes. Porém, o nosso desafio é divulgarmos o que temos do ponto de vista de ativos turísticos, para que possamos transformar, para que o investimento privado possa transformar esse ativo turístico em produtos. E, portanto...
O fraco investimento em infraestruturas turísticas em Angola é visível a olhos nus e não passa despercebido aos turistas provenientes de outros pontos do mundo, pelo que se sentem limitados devido às dificuldades de acesso aos lugares de lazer.
You have the leisure tourism and you have the corporate tourism, and that's where we see massive opportunities in Angola. On the leisure side, the country has so much to offer, from beaches, from nature, from culture, from the cultural aspects, but also from a corporate aspect. The businesses which are flourishing, there's so much, whether it's the oil and gas, whether the other industries which the government is pushing for, and that's where we see the opportunities are for the hospitality industry, and we're looking forward to establish strong connections with local investors with whom we can partner, not only as a hotel operator, but also as, from an investment standpoint, to offer additional hospitality rooms under international flags. Aleph Hospitality is an approved operator by most international hotel brands, and that's what we've been doing across the continent, east and west. We assist local developers in building professional hotels, and we secure not only the brand, but we assist in securing the financing as well.
Mercado angolano, quer no turismo de lazer, quer no turismo de investimentos. No turismo de lazer, há sim o potencial das pessoas virem para Angola fazer um turismo de férias com a família. Há lugares a serem explorados, há lugares a serem visitados e Angola ainda está para se descobrir. No turismo de negócios, há pessoas que querem vir para cá fazer relações fortes, tal como nós. Queremos estabelecer fortes relações com cadeias hoteleiras angolanas e nos estabelecer por cá.
Listen, I think you're being a little bit pessimistic. I've visited probably more than 20 African countries. We do business in more than 10 countries in Africa, effectively, on a day-to-day basis. And I can tell you, infrastructure in Angola, compared to other African countries, is not bad at all.
Angola não tem metade dos problemas que alguns países têm. As infraestruturas não são um problema em África.
You also have the human capital, so people looking to work, and you know, they have what we call the soft skills, right? So the right components are here, the fundamentals are here, and I don't think a country should have this pessimistic attitude. On the contrary, you have all the right fundamentals, and it's just because it doesn't exist that you cannot do it. On the contrary.
Capital humano vocês têm, o conhecimento local vocês têm, têm pessoas para fazer e que querem fazer. Eu acho que ser pessimista não é o melhor caminho. É um país que tem e que pode fazer.
De acordo com um relatório sobre o custo de obras em Angola, elaborado pelo SEIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, a OSIS, a Open Society Angola, e o CMI-Share Michelsen Institute, um instituto de pesquisa independente na Noruega, existem esquemas de corrupção na construção de infraestruturas em Angola, o que compromete o funcionamento de vários setores, entre os quais o do turismo.
Angola não conseguiu explorar a sua oportunidade de desenvolver competências no setor da construção, apesar das enormes necessidades de construção após a guerra. As empresas angolanas poderiam ter beneficiado do apoio do governo para atingir um nível mais alto de desempenho. Empresas brasileiras, portuguesas e chinesas entraram também em projetos mais pequenos, onde as empresas angolanas tinham mercado. Falta de transparência em toda a cadeia de valor do setor. Cada etapa da cadeia de valor dos investimentos públicos é relevante para entender quem são os decisores, que estruturas e que procedimentos existem. Para garantir que seja eleita sempre a proposta mais vantajosa, todo o processo deve obedecer a determinados padrões de prestação de contas.
Os problemas do setor do turismo estão intrinsecamente relacionados aos outros. Os sistemas de abastecimento de água e de drenagem urbana atingem atualmente apenas uma pequena parcela da população, estando os sistemas existentes em mau estado de conservação. O meio rural carece de transporte e de infraestruturas de apoio à produção. Na esfera da energia e água, sobretudo, Emiliano Ambundo, analista social, apela que sejam traçadas políticas que garantam o bem-estar da população e se resolvam problemas de base e que estão interligados com outros setores.
Tracem-se políticas realmente que venham ao encontro daquilo que o povo precisa. É o básico. Como é que nós não vamos ter uma saúde garantida se temos a água que temos, não temos o saneamento, não temos... Nós vivemos a poder de geradores. E a energia, essa energia não é benéfica para a saúde humana. E Angola tem condições para implementar projetos, por exemplo, de uma energia solar. Temos muitas condições para fazer, falta vontade política. Estamos a assistir a cada passo a uma quantidade de exonerações. É preciso, se calhar, começar a pensar de outro modo. O povo que quer é a mudança, não é? E é muito mal quando parece que a ação governativa se orienta no sentido de que este povo já está habituado a sofrer e nada mais passa, se sofre mais aquela situação. Não é bom. Um povo que se, a qual habituam a sofrer e a acostumar-se ao sofrimento, um dia vai se revoltar. E as revoltas nunca são boas. A governação tem que se voltar prioritariamente para aqueles, os mais vulneráveis. Não que aqueles que podem fiquem relegados, não. Mas o mais vulnerável é a quem é preciso promover, trazer ao de cima, mostrar que o interesse do serviço que nós prestamos inclui a ele e as suas situações. E, portanto, isto devem ter em conta. Realmente, nós precisamos de uma energia 24/24, muitas vezes não temos. Nós estamos a falar não só de Luanda, estamos a falar de uma Angola inteira. Nós que andamos por aí, mundo, visitando províncias desta Angola, há zonas em que já não se sabe mais quando tiveram a energia normal, corrente, a água. O povo habituado a todos os dias de bacia na cabeça a buscar a água a quilômetros. É um povo que se massifica, mas não se tem em conta a individualidade e a dignidade desse.
Na esfera ambiental revela-se necessário a proteção da fauna e da flora, conforme reconheceu a ministra do Ambiente, Paula Coelho.
Gostaria era que não devêssemos misturar aquilo que é o programa de reprodução da palanca negra gigante, e porque o Parque Nacional da Cangandala não se conscreve só e somente só, permitam, a palanca negra gigante. Há outras espécies e há outras especificidades que nós podemos ver em termos da fauna, quer em termos da flora e até do seu próprio ecossistema, para melhor percebermos, uma vez que é também limítrofe a outras províncias e também tem algum trabalho que já está a ser feito com as comunidades. Relacionado ao turismo de observação de aves, é um processo que está em curso, que temos estado a trabalhar com o Ministério do Turismo, mas importa aqui refletir que mais do que o turismo da avifauna, foi assinado ainda este ano um acordo com uma empresa de tecnologia para fazermos o cadastramento da observação destas mesmas espécies. E isso se estenderá para o controlo e número de turistas, que também é feito dentro das áreas de conservação, sendo que todo o turista que vai para uma área de conservação deve necessariamente estar cadastrado logo à entrada da porta do parque. É aí onde temos o censo anual de quantos turistas, localidade, nacionalidade, para que os nossos dados estatísticos também possam ter algum reflexo daquilo que eu trabalho e como vamos fazer turismo em Angola. O acesso, conforme está colocado, pode ser visto de várias formas, desde o processo da Univisa, daquilo que é o programa do Okavango Zambese, o acesso em termos de estradas, que aqui o Sr. Ministro dos Transportes já foi exaustivo, até mesmo, acredito, pelo canal do Rivungo, que também é outro pacote que acreditamos que vai se desenvolver para fazermos turismo e desenvolver aquela parcela do nosso país. Tanto relacionado ao abate indiscriminado de aves, nós vamos continuar a multar, nós precisamos de mais do que arrecadar, nós pretendemos educar. E para isso foi também já lançado, está a decorrer uma campanha sobre como é que nós vamos educar o cidadão para que não aconteça nem que se continue a vender animais ao longo das nossas estradas. E gostaria aqui de lançar o repto de que cada cidadão aqui presente, até as delegações internacionais, fossem também advogados para que isto não aconteça no nosso país. Para isso foi lançado e está e tem passado muitas vezes no telejornal, no Rodapé, os números de telefone denuncie ambiente ou denuncie caça furtiva. Portanto, é a colaboração que nós queremos, está também nas redes sociais, porque este impacto realmente leva-nos a uma imagem muito negativa de como vamos apelar e fazer turismo em Angola.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, acredita que o setor do turismo pode gerar oportunidades para a recuperação do património histórico, cultural e angariar recursos.
Existem razões de sobra para o país apostar numa atividade que ajude a respeitar e valorizar a idiosincrasia dos povos, que gera oportunidades para redimensionar as infraestruturas urbanas e que pode transformar para melhor o meio em que vivemos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado, amigos ouvintes. Podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. É o VOA 60 África em voaportugues.com. Também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos duas vezes por semana em VOA 60. Esta é a Voz da América, emissão em português de 14 de julho. Não se esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, através da nossa referência, VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Aqui na apresentação, Álvaro Lúdger Andrade. Vamos ficar com música de Angola. Paulo Flores em Semba do Acalanto.
Fazer do meu pranto um samba de acalanto, enquanto
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, 14 de julho, transmitimos desde Washington, continuamos a desejar a todos um bom domingo, estamos a transmitir a onda média nos 1530 MHz e a onda curta nos 13630 e 17655 kHz. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique. Aqui na apresentação, Álvaro Ludger Andrade. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Graça Matzin e depois o espaço do ouvinte. Mas primeiro, vamos então com as notícias que marcam este domingo com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. São 13h34 aqui na capital americana, Washington, D.C. As notícias que marcam este 14 de julho. Aqui nos Estados Unidos, os agentes da Polícia de Imigração e Fronteiras, uma unidade conhecida como ICE, iniciaram neste domingo raids a nível nacional com o objetivo de prender imigrantes em todo o país que estão na lista de deportação. A operação do ICE, confirmada na sexta-feira pelo presidente Trump, tem como alvo centenas de famílias em 9 grandes cidades americanas, entre elas Chicago, Nova York e Los Angeles. Os agentes do ICE estão em busca de imigrantes considerados perigosos. O diretor interino Matthew Albans disse que os imigrantes que estão a ser procurados estão num boletim acelerado de casos de tribunais de imigração. Segundo o mesmo diretor, os raids vão focar-se em famílias inteiras que receberam ordem para deixar o país e que algumas poderão ver os seus membros separados se entre eles houver quem tenha a documentação apropriada. A confirmação de Trump surgiu em meio a críticas generalizadas à alegada superlotação e más condições sanitárias dos centros onde estão detidos imigrantes ao longo da fronteira sul com o México. Também tem havido forte crítica aos agentes de patrulha de fronteira por separarem pais dos seus filhos. Na Rússia, cerca de 1000 pessoas concentraram-se neste domingo no centro de Moscovo, exigindo que os candidatos da oposição sejam incluídos no boletim de voto para as eleições locais da capital russa a 8 de setembro. O protesto foi encarado como uma reunião entre líderes da oposição e os seus eleitores, depois de uma petição a favor de vários candidatos ter sido rejeitada pela Comissão Eleitoral de Moscovo. A Câmara Municipal de Moscovo descreveu a manifestação como ilegal e exigiu o seu adiamento. Entre os slogans dos manifestantes, muitos gritavam que Putin é ladrão e que Putin deve demitir-se. De acordo com a fuga de informação da Embaixada do Reino Unido, o antigo embaixador britânico para os Estados Unidos, Kim Darroch, disse acreditar que a saída do presidente americano Donald Trump do acordo nuclear com o Irão foi um ato de, e passo a citar, vandalismo diplomático, fim de citação, contra o seu antecessor Barack Obama. Numa comunicação a 18 de maio, Darroch escreveu que ao anular o acordo com o Irão, a administração Trump está, e passo a citar, a decorrer num ato de vandalismo diplomático, aparentemente por razões ideológicas e pessoais. Era um acordo de Obama, fim de citação. Darroch demitiu-se na quarta-feira. Em Hong Kong, continuam os protestos que já duram desde meados de junho e que neste domingo 14 de julho foram reprimidos pela polícia, que usou porretes e spray pimenta contra manifestantes junto a uma cidade na fronteira com a China. Um terremoto de magnitude 7.3 atingiu as Ilhas Molucas, no leste da Indonésia, no domingo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, causando assim pânico entre os moradores, mas não houve relatos imediatos de vítimas ou grandes danos.
Foi Mundo em Notícias, aqui na Voz América, emissão em português, 14 de julho. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Continue a acompanhar-nos também na internet voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o nosso consultório médico. Ana Guedes fala com a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, na emissão vespertina em português, e vamos conversar, como habitualmente fazemos todas as semanas, com a doutora Graça Matinha e sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
Doutora, vamos falar hoje sobre algo que volta e meia nós ouvimos, até ouvimos muitas vezes nas notícias, que é houve pessoas que sofreram uma intoxicação alimentar. E uma das coisas que eu achei interessante é que intoxicação alimentar é considerada uma doença. Como assim, doutora?
Pois, Ana, a intoxicação alimentar é considerada uma doença porque causa todo um conjunto de sinais e sintomas específicos, não é? E que no geral dá um desconforto à pessoa, daí que considera-se uma doença a intoxicação alimentar. Ora, vejamos, o que é a intoxicação alimentar? A intoxicação alimentar é uma condição, uma doença que é causada pela ingestão de alimentos ou de água que contém organismos que são prejudiciais ao nosso corpo. Estes organismos podem ser bactérias, podem ser parasitas, podem ser vírus, e que muitas vezes são encontrados em alimentos como a carne crua, o frango, o peixe, os ovos, mas podem estar em qualquer tipo de alimento. E, como eu disse, a água também é um fator importante para a intoxicação alimentar.
Doutora, como é que a carne, por exemplo, pode ficar contaminada? É porque nós a compramos já contaminada ou... Como é que acontece esse processo de contaminação que depois nos provoca a intoxicação alimentar?
Olha, muitas vezes os alimentos são intoxicados devido a problemas, quer seja no manuseio, mas também na conservação. E isso faz com que depois de nós consumirmos estes alimentos causem um desconforto, porque os micro-organismos contidos nos alimentos passam para o nosso corpo e vão criar todo um desarranjo e todo o quadro sintomático que nos leva a suspeitar uma intoxicação alimentar.
Doutora, falando de sintomas como já começou a mencionar, o que é que nos leva a pensar que nós estamos com uma intoxicação alimentar? O que diz que nos dias de hoje até não é tão difícil quanto isso, devido a todos esses fatores do manuseamento, do processamento, basta haver um pouco, por exemplo, imagina um bocado de carne que esteja contaminada, pode contaminar o resto. Como é que, e há muitos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, estão constantemente agora a dizer para as pessoas que compraram este ou aquele produto que foi contaminado com salmonela para devolverem. Quais são os sintomas que as pessoas têm? Porque às vezes as pessoas podem ter sintomas e nem lhes prestam atenção, porque pensam que é só uma má disposição.
Ana. Bom, depende muito do grau de intoxicação alimentar, não é? Algumas vezes as pessoas podem ter uma intoxicação que é ligeira e que não causa sintomas muito evidentes, causa apenas um desconforto, mas há casos em que a intoxicação é mesmo grave e que causa sintomas mais proeminentes e que até podem ser incapacitantes e perigar a vida da pessoa. Quais são esses sintomas que nós estamos a falar? Um dos primeiros sintomas que a pessoa tem é que depois de ingerir um alimento, podem passar-se 2 horas ou 3 horas, a pessoa começa a sentir-se mal. E a característica mais comum é que começa a ter diarreia, começa a ter vómitos, pode ter náuseas, pode ter uma dor abdominal aguda, a dor também pode ser em jeito de cólicas e, acima de tudo, essa pessoa pode apresentar-se com febre. E, como eu referi, estes sintomas podem começar dentro de poucas horas após a ingestão dos alimentos, mas há casos em que também podem demorar, o seu início pode demorar até algumas semanas. E uma coisa curiosa da intoxicação alimentar é que, muitas vezes, o organismo pode expelir naturalmente este micro-organismo que está a causar intoxicação alimentar. Por isso é que, quando a pessoa tem uma intoxicação alimentar, muitas vezes recomenda-se que, por exemplo, se está com diarreia, que a pessoa não tome nada para impedir a diarreia, mas que deixe que tenha aquela diarreia, apenas faça a reposição de líquidos para não ficar desidratada. Porque a diarreia também vai ajudar a eliminar essas toxinas que são causadas por esses micro-organismos.
Doutora, há algum grupo etário que está mais predisposto à intoxicação alimentar? Alguma situação em que a intoxicação alimentar é mais prevalente?
Sim, as crianças e os idosos podem estar mais propensos a ter intoxicação alimentar. Se nós falarmos das crianças, por exemplo, as crianças não têm muito poder de decisão em relação às suas práticas do dia a dia, não é? Algumas vezes as crianças vão à casa de banho ou brincam com outras crianças que podem estar expostas a um determinado micro-organismo e depois levam a mão à boca sem lavar e por aí fora. Mas também tem a questão do sistema imunológico da criança, que é geralmente mais fraco, sistema imunológico do idoso também é fraco. E nesse grupo de sistema imunológico meio fraco, debilitado, também são as grávidas. As grávidas também são muito propensas a fazer intoxicação alimentar.
E
nesse grupo de pessoas, porque a gravidez por si só causa uma diminuição da imunidade.
Uhum.
Então a pessoa fica mais propensa
Está mais vulnerável.
Está mais vulnerável e o organismo tem menos capacidade de combater uhum. estes micro-organismos. Porque algumas vezes nós que são imunocompetentes até podem ter contato com o micro-organismo, mas as defesas, sendo suficientemente fortes, impedem que se desenvolva os sintomas. Mas em caso de então, um comprometimento da imunidade, como é o caso da gravidez, o caso de algumas doenças, a velhice, a infância, isto já não se observa, não é? Então essas pessoas tendem a ter intoxicações mais facilmente e os sintomas também podem durar mais tempo do que em pessoas que estejam bem imunologicamente.
Uhum. Doutora, imagino, portanto, uma pessoa que percebeu que está numa situação de intoxicação alimentar, tem muita diarreia, tem náuseas, até ir ao médico, alguma coisa que as pessoas devem fazer? Algum cuidado que devem ter até serem vistas por um médico?
Sim, o mais importante, Ana, conforme eu disse, é que, bom, porque a intoxicação alimentar muitas vezes vai cursar com vómitos e com diarreia, essas pessoas podem muito rapidamente progredir para uma desidratação. Então é importante, antes de mais nada, fazer a reposição de líquidos, mesmo antes de chegar ao médico, porque essa pessoa pode se apresentar pode começar a ter uma sede excessiva, boca seca. Então é preciso que nós possamos garantir que haja ingestão de líquidos para que essa pessoa não caia numa desidratação.
E que tipo de líquidos? Estamos a falar de água só?
Olha, pode ser água, pode ser uma água misturada com sal e açúcar, que é muito melhor ainda, não é? Para fazer a reposição. Mas também pode, na ausência de água ou água com sal e açúcar, também pode tomar outro tipo de líquidos, como um sumo, um chá, que já ajuda bastante.
Portanto, quando chega o médico e o médico diz, portanto, depois de fazer as perguntas e chegar à conclusão que está perante uma intoxicação alimentar, o que é que o médico vai dizer ao doente? O que é que ele deve fazer?
Primeiro, dizer que o médico vai fazer uma série de perguntas. O médico vai querer saber se alguém na família ou alguém próximo teve os mesmos sintomas, porque é importante também tratar os contactos, não é? O médico também vai procurar saber o que é que a pessoa comeu, porque pode ser que a coisa ainda permaneça dentro de casa e é preciso evitar que outras pessoas dentro de casa tenham a intoxicação. E dentre outras questões que o médico irá fazer para tentar perceber melhor essa sintomatologia que a pessoa apresenta. E depois, se for uma intoxicação leve, essa normalmente pode passar depois de alguns dias e não precisa de um tratamento medicamentoso como tal, mas algumas medidas como um refri, que é a ingestão de muitos líquidos, comer alimentos leves, para que o seu sistema digestivo não entre em stress, mas nos casos mais graves pode-se recomendar alguns medicamentos e também outras medidas para ajudar a melhorar rapidamente essa intoxicação. Pode-se dar alguns medicamentos para parar com os vómitos, porque os vómitos podem ser muito incômodos. Pode-se dar algum medicamento para reduzir a febre. Então depende de caso para caso. Mas o mais importante é ter todas essas medidas de suporte e evitar que a fonte de contaminação prevaleça. Tem que se retirar a fonte de contaminação. Por isso é que as perguntas do médico têm que ser muito, muito exaustivas, no sentido de perceber de onde é que vem essa intoxicação alimentar.
Exatamente, porque pode ser não só naquela pessoa, mas ser até numa comunidade que esteja exposta. Doutora, em termos de... Costuma-se dizer, o melhor é prevenir do que remediar. Em termos de prevenção, para concluir, o que é que sugere aos nossos ouvintes?
Olha, Ana, A primeira coisa é a observância de medidas individuais, de higiene individual e coletiva, que é lavar as mãos antes e depois de usar a casa de banho, conservar bem os alimentos, digo, os alimentos têm que ser sempre muito bem tapados, é preciso conservar os alimentos em temperaturas adequadas, principalmente nos locais onde há muito calor e que há muita facilidade de crescimento das bactérias ou outros micro-organismos, é preciso tentarmos conservar os alimentos em temperaturas frescas, é preciso manusear bem os alimentos, falo da própria lavagem, a água tem que ser bem conservada, nós temos que garantir que a água seja que esteja conservada num recipiente, que seja um recipiente coberto e também tem que ser servida sempre que possível para poder eliminar os micro-organismos que podem ser causadores de intoxicações. E mais importante é que num caso em que a pessoa apresenta-se com os sintomas que nós nos referimos, a pessoa não tem de fazer uma automedicação, uhum, porque isto pode ser mais perigoso do que qualquer outra coisa. Então a pessoa tem que procurar ajuda médica, ter o tratamento adequado consoante a situação que a pessoa há de apresentar.
E pronto, doutora Graça, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Estivemos a falar aqui de intoxicação alimentar. Nós vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, uma boa semana de saúde para todos, também para si, doutora Graça. E como sempre, terminamos, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se, cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam, a conversa com Dani Steski, aqui aos microfones da Voz da América em português.
Olá, aqui é a Dani Steski. E neste primeiro espaço do Ouvinte de 2019, eu tenho o prazer de voltar a entrevistar o jovem Valentino Pena. Ele mora em Luanda. Olá, Valentino, seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
Muito obrigado.
Valentino, a gente conversou em setembro, né? Você tem 28 anos, é deficiente físico, mora em Luanda e nós conversamos aí sobre os seus sonhos, sobre essa questão de emprego no passado e hoje você volta aqui e a gente vai continuar a falar sobre isso. Só para lembrar aqui os nossos ouvintes, o Valentino nasceu saudável. Mas antes de completar um ano de idade, ele contraiu sarampo e ficou muito doente. Depois que ele se recuperou da doença, ele ficou com a perna esquerda paralisada. Valentino, você, quando nós conversamos para marcar essa entrevista, você me disse que você gostaria de falar de emprego. E eu queria saber, antes de mais nada, depois que a gente conversou, alguma coisa mudou na sua vida?
Não, não mudou nada. Permaneci sempre na mesma situação.
E você, né, terminou o ensino médio, fez cursos básicos profissionais, como empreendedorismo, hardware e software, secretariado e informática. Você também é fluente em inglês. Por que você acha que você não consegue um emprego aí em Luanda?
Bem, na minha opinião, eu acho que é mesmo devido à discriminação. A discriminação tem sido um motivo muito alto que faz com que pessoas com deficiência em Luanda dificilmente achem um emprego.
Isso tanto nas instituições públicas quanto privadas, né?
Sim, as públicas e as privadas. A outra coisa também tem sido o excesso de documentação.
Uhum.
Empresas há que normalmente têm pedido de 10 a 12 documentações, são 12 a 10 papéis. E alguns desses documentos só têm 90 dias de validade.
Nossa.
Então, ficando com esses documentos todos em casa e sem achar emprego, é um desperdício de dinheiro, porque o documento vai perder a validade. E na mesma, a pessoa não consegue emprego.
Uhum. Me dá uns exemplos desses documentos que só duram 90 dias e que são exigidos para que você procure emprego.
nós temos o atestado de residência, temos declaração militar e temos o atestado médico. São esses três documentos que as empresas públicas e privadas exigem com muita frequência e que só têm 90 dias de durabilidade.
E quanto custa?
Depois dos 90 dias já não vale.
Uhum. E quanto custa para tirar esses três documentos?
Esses documentos custam a cada 3 mil kwanzas.
Cada um 3 mil kwanzas?
Sim, cada um 3 mil kwanzas.
E você, o que, que você acha que pode ser feito, ou que você gostaria que fosse feito, ou que as autoridades, né, que os parlamentares ouvissem, o que, que poderia ser feito para melhorar essa situação aí, não só em Luanda, mas em Angola?
Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, que o governo angolano cumprisse com o que está escrito no artigo 83 da Constituição da República de Angola. Isto é, criando políticas de inclusão verdadeira para que as empresas públicas e privadas, sempre que tiverem vagas, então reservassem também vagas para pessoas com deficiência, ao invés de olharem só as pessoas que fisicamente não têm deficiência, mas devem reservar sempre vagas para pessoas com deficiência.
Sim, uma ótima ideia. Olha, Valentino, o ano já começou. Eu gostaria de saber o que, que você deseja para o ano de 2019.
Para o ano de 2019, eu desejo primeiro conseguir emprego e depois do emprego lutar para ter uma casa própria.
Valentino, eu espero que os seus sonhos e desejos se realizem no ano de 2019. Eu desejo muito sucesso, muitas oportunidades, muita saúde para você e para toda a sua família.
Eu agradeço a oportunidade que a Voz da América tem me dado. Muito obrigado.
Aproveitamos para enviar um abraço a todos que nos escutam e deixamos a todos também com a música Senhorita por Shawn Mendes e Camila Cabello.
E esta foi a nossa emissão de domingo. Devo-se aqui lembrar que a conversa com Valentino Pena foi uma conversa de janeiro que nós decidimos repetir e esperemos que os desejos de Valentino a meio do ano estejam a ser concretizados. Foi a emissão de vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Eu sou Mayra de La Salette.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.